Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.
Professor Pedro, hoje, excepcionalmente, sou eu que converso com o senhor. Professor, o que as mudanças de governo recentemente no Chile e na Colômbia podem ensinar para o Brasil neste momento da história?
No momento em que a sociedade brasileira se manifesta de modo enfático em defesa da democracia, as recentes mudanças dos governos de dois países da nossa região, Chile e Colômbia, podem servir de inspiração. O Chile teve sua eleição presidencial no final do ano passado. Foi eleito presidente o jovem socialista Gabriel Boric, de apenas 35 anos. Na Colômbia, tomou posse no último final de semana o também socialista Gustavo Petro, eleito em maio deste ano. Embora os dois novos presidentes tenham sido eleitos em sucessão a presidentes conservadores, mais do que uma disputa ideológica entre direita e esquerda, o que ocorreu no Chile e na Colômbia foi a vitória da democracia. Isto porque, nos dois casos, o segundo turno das eleições foi marcado pela polarização entre as candidaturas vitoriosas e forças marcadamente antidemocráticas e desvinculadas do compromisso com o Estado de Direito e os direitos humanos. No Chile, o novo período presidencial se dá em um momento em que o país discute a aprovação de uma nova Constituição. A Assembleia Constituinte já foi bastante inovadora na promoção da inclusão social, com reserva de vagas para as mulheres e para representantes dos povos indígenas, segmentos historicamente discriminados. Símbolo desse novo cenário foi o exercício do cargo de presidente da Constituinte por Elisa Loncón, líder indígena do povo Mapuche. Na Colômbia, o presidente Gustavo Petro foi eleito em chapa que contou com uma mulher negra na posição de vice-presidente, Francia Márquez. Outro aspecto importante a ser ressaltado nos casos do Chile e da Colômbia é a firme disposição dos novos presidentes em favor da promoção dos direitos humanos, inclusive no plano internacional. Mesmo pertencendo ao campo da esquerda, tem contrariado posições das forças mais tradicionais desse campo do Brasil e de outros países da região, manifestando-se de forma bastante clara contra os abusos aos direitos humanos promovidos pelas ditaduras da Venezuela, da Nicarágua e de Cuba. Gabriel Boric e Gustavo Petro também condenaram a agressão militar da Rússia contra a Ucrânia, ressaltando seu caráter contrário aos direitos humanos e ao direito internacional. Essa posição de condenação da ditadura de Nicolás Maduro não impediu que o novo presidente da Colômbia determinasse a reabertura da fronteira de seu país com a Venezuela. E isso justamente para melhorar a situação da população venezuelana, que por causa da ditadura forma o maior contingente de refugiados na América do Sul e um dos maiores do mundo.
Professor, e o que mais os novos governos no Chile e na Colômbia podem nos ensinar?
A nova realidade política do Chile e da Colômbia, pelas mudanças que acarretam, podem inspirar positivamente a sociedade brasileira que está prestes a eleger o presidente da República. A análise desse novo quadro sul-americano foi realizada na USP bem recentemente, em julho último, no programa Desafios, veiculado pela Rádio USP e pelo canal USP no YouTube. Com a condução dos jornalistas Luiz Roberto Serrano e Marcelo Hollenberg, tive a oportunidade de ser um dos debatedores no programa, juntamente com o professor Juan Gabriel Gomes, da Universidade Nacional da Colômbia. Na matéria sobre esta coluna publicada no Jornal da USP, estão disponíveis os links para acesso ao vídeo do programa no YouTube, bem como ao áudio de sua veiculação na Rádio USP. Vale a pena conferir, pois o Brasil pode se beneficiar imensamente desses novos ares políticos que sopram dos Andes.
O professor Pedro Dallari conversou com Roberto Castro.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.